nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o professor historiador Estilac Ferreira, conversando com a gente aqui, muito especialmente nesse Dia dos Professores, comemorado hoje aqui em todo o país. Primeiramente, professor, obrigada por atender a Rádio Band News e parabéns pelo seu dia.
Muito obrigado,
Diego.
Boa tarde.
Boa tarde. Professor, a gente queria, né, vamos contar aqui para os nossos ouvintes, o senhor sempre que vem, que nos atende aqui, é uma aula, né, que o senhor dá aqui para todos nós, para a gente falar, contar essa história aqui dos primeiros professores aqui do Espírito Santo.
Bom, nós em outra ocasião, nós falamos muito aqui sobre o padre José de Anchieta, né?
É verdade.
Sobre o início da colonização do Espírito Santo, o papel que ele teve. E é justamente com pessoas como ele, com os jesuítas, que ele era um dos jesuítas, que começou a educação no Espírito Santo, né? E então você vê que a educação começou aqui muito associada à ideia de catequese, né? Porque os jesuítas estavam voltados principalmente para os índios, não é? Na tentativa de convertê-los à religião cristã. É claro que eles também pensavam nos colonos e principalmente nos filhos dos colonos, né?
Uhum.
Eles também se encarregavam da educação dessas crianças, né? Mas principalmente o alvo deles eram os filhos dos índios, né? Porque os jesuítas, inclusive, achavam assim que era mais fácil para conquistar o índio, era mais fácil conquistar inicialmente a criança, o filho do índio, através da educação, né? Então, assim, a fundação do Colégio de Vitória, o Colégio de Jesuítas, que é hoje o Palácio do Governo, né, está muito relacionado, está completamente relacionado a esse ideal, né, educativo dos padres jesuítas. Eu diria, assim, então, que esse início aí da educação no Espírito Santo, ele foi bem sucedido, né? Eu até em outras ocasiões eu tenho escrito sobre esse assunto. Eu lembrei, por exemplo, uma figura que foi muito famosa na história do Brasil, que é o poeta Bento Teixeira, né? Ele foi considerado durante muito tempo o primeiro poeta brasileiro, né? Ele escreveu um poema famoso chamado Prosopopeia, que muita gente chegou até a comparar com o Camões, né? Aquele grande poeta português do século XVI, né? Que o Bento Teixeira seria um poeta quase, pelo menos, à altura do Camões, né? Eu tenho cá minhas dúvidas sobre isso, mas de qualquer maneira, não tem dúvida que o Bento Teixeira foi considerado um poeta, o primeiro poeta brasileiro, né? E se dizia, durante muito tempo, se acreditou que ele tivesse nascido aqui no Brasil, né? Na verdade, ele nasceu em Portugal. E um fato interessante é que ele veio de Portugal, ainda criança, para o Brasil, e sabe para onde que ele veio? Para o Espírito Santo. E ele foi educado, ele chegou aqui, olha só, em 1565, justamente naquela época do padre Anchieta, que ele estava vindo por aqui, né? Então ele foi educado aqui nesse colégio que estava sendo criado, né? Dos jesuítas. Então eu chamei atenção nesse escrito meu para esse fato, né? Que o sujeito que foi considerado o primeiro poeta brasileiro, o Bento Teixeira, ele foi educado no Espírito Santo, quer dizer, ele aprendeu a ler e a escrever no Espírito Santo. Daí eu concluo, então, que a educação no Espírito Santo, que começou com os jesuítas, ela começou bem, né? O Espírito Santo estava bem, porque se nós fomos capazes de formar aqui o primeiro poeta da colônia do Brasil, quer dizer que a gente estava bem, né?
Teve sucesso, né, professor?
Eu costumo também dizer o seguinte, que daí para frente, aquele idealismo daqueles jesuítas, como o padre José de Anchieta, ele foi se arrefecendo, né? Os jesuítas se tornaram uma ordem muito importante, muito rica. E daí para frente eles passaram a cuidar mais das fazendas deles, que eles tinham aqui no Espírito Santo, muito grandes fazendas. Eles tinham, por exemplo, a fazenda de Araçatiba, né? Aqui em Viana, né? Que tinha muitos escravos. Era uma fazenda muito rica, muito produtiva, né? E aí, o que aconteceu? Os jesuítas se descuidaram da educação. Eu digo que no final, no século XVIII, quando eles foram expulsos do Brasil, e eles foram expulsos e uma boa parte da população apoiou a expulsão deles, inclusive índios, né? Porque havia revoltas de índios, inclusive contra os jesuítas, né? Houve uma revolta lá em Anchieta mesmo, contra eles, né? Então, porque os jesuítas tinham se descuidado da educação, tinham passado a cuidar mais das fazendas, mais desse lado burocrático, administrativo e tal, né? Tanto, Jesus, que quando chegou, então, no fim da era colonial, a maior parte da população do Espírito Santo era rigorosamente analfabeta, né? Então, o quadro da educação no Espírito Santo, no fim da era colonial, no início da independência do Brasil era muito ruim. A população brasileira era iletrada, era analfabeta. E continuou assim até o século XX, vamos dizer assim. Até hoje nós temos graves problemas, né? Aqui no Espírito Santo, desde a época da República, por exemplo, figuras como Afonso Cláudio, que foi o nosso primeiro governador na era republicana, e principalmente o Muniz Freire, fizeram amplos diagnósticos do problema da educação, que tinha que atacar esses problemas, que precisava fazer uma grande reforma da educação, que precisava se voltar para a alfabetização da população. Então, esses governadores que vieram depois da República fizeram muitos esforços no sentido de melhorar, de criar e melhorar a educação no Espírito Santo. Não vamos dizer que nada foi feito, né? No Espírito Santo, né? Nas últimas décadas, a gente vê que o Espírito Santo, a economia e a sociedade do Espírito Santo se alteraram muito profundamente, né? O Espírito Santo se industrializou com essas grandes empresas exportadoras, né? De minério, de celulose, de ferro, etc., né? E a nossa produtividade aumentou, mas nós ainda temos gravíssimos problemas na educação. E o problema é que a gente tem investido muito em educação, inclusive no Brasil, né? Mas a educação é de qualidade muito inferior, os resultados são muito insuficientes, a educação é muito ruim no Brasil, nós investimos muito e o retorno é muito insuficiente, não é o que nós queremos, não é? Uhum. Então, assim, é claro, hoje é o dia do professor, você me cumprimentou por isso, né? Mas, assim, a situação, o professor precisa ser valorizado, porque não tem jeito de você ter uma educação de qualidade sem investir no professor, né? Eu, como professor, reconheço que os professores são muito pouco valorizados, né? O professor precisa ser valorizado, é evidente, mas o fato é que o Brasil é um país que gasta muito com educação, e a educação não é nada do que nós queremos, não é? Não sei se você concorda comigo, nós temos grande insatisfação com relação à nossa educação, né? Temos hoje aqui uma situação de crise econômica muito grave, e há muito desemprego no país, em função dessa crise econômica, que é uma das piores da história brasileira, mas isso tem a ver também com a desqualificação do trabalhador brasileiro, né? E essa desqualificação tem a ver com a educação, uma educação muito ruim. Eu costumo dizer, aliás, hoje mesmo, eu falo demais, você já sabe, né? Se você não me interferir...
Pode ficar à vontade, professor.
Eu falo demais. Hoje mesmo eu vi na televisão uma moça aqui da Serra, uma moça que é diretora de um colégio. Ela pegou esse colégio, ela ganhou um prêmio lá em São Paulo de educador nota 10, eu não sei se você ouviu falar dela.
Sim, sim.
Se não me engano, ela se chama Juliana, eu até parabenizo a ela. Eu ouvi essa reportagem, fiquei muito impressionado com a trajetória dela. Ela pegou a direção da escola lá na Serra, que agora eu não me recordo o nome, e quando ela pegou a escola, o índice de violência na escola era assustador. Segundo ela, estavam sendo feitos 16 boletins policiais de ocorrência policial na escola por semana. 16 boletins de ocorrência policial na escola, imagina. Então, uma questão de violência generalizada na escola. Ela pegou essa escola como diretora e, em pouco tempo, ela reabilitou a escola e usou métodos inovadores, agregou professores e alunos e fez uma transformação extraordinária nessa escola. E então eu digo assim, o problema da educação brasileira passa muito por essa questão da gestão escolar, né? Uhum. Nós precisamos investir no professor, mas precisamos investir também na gestão. Precisamos mudar os métodos de ensino, precisamos tornar a escola realmente interessante para que os alunos não fujam da escola, né? E sim, um aspecto importante que também chama atenção, aliás, esse aspecto tinha sido chamado a atenção pelo Muniz Freire, lá na época, no começo da República. O Muniz Freire dizia assim, os pais brasileiros descuidam da educação dos filhos. Olha só, isso o Muniz Freire já tinha detectado esse problema. E é um problema grave até hoje, né? Os pais usam a escola assim como uma espécie de depósito dos filhos. Jogam os filhos na escola quando fazem isso, né?
Uhum.
E se despreocupam da educação dos filhos.
Transfere a responsabilidade, né, professor?
Exatamente. Transfere completamente a responsabilidade. Quando, na verdade, os pais têm que ter um acompanhamento, têm que sentir a responsabilidade que eles têm na educação dos filhos, na formação do caráter dos filhos. Sim, porque a educação não é só transmissão de informação, é também a formação do caráter, a formação do cidadão, não é? E os pais têm um papel fundamental nisso. Os pais não podem só pensar, eu botei o filho na escola e pronto. Não, não é isso não. Ele tem que acompanhar o filho, tem que prestar atenção no que está acontecendo, né? Então, assim, eu digo, nós precisamos fazer uma revolução na educação. O país não vai para frente sem isso, eu tenho certeza disso, porque a educação nós todos reconhecemos que é um instrumento fundamental de mudança social, né? Mas os pais, em geral, precisam participar dessa revolução necessária, né? Não é só o Estado, sim, não é só o governo. O governo, sim, também precisa cumprir o seu papel,
sim,
estimulando nas escolas para que haja uma gestão melhor, cobrando, inclusive, eficiência das escolas, né? Porque é um grande problema que existe hoje, é que o Estado investe, aumenta, tem até investimento do nível de primeiro mundo, mas não cobra,
sim,
as escolas.
Uhum.
O próprio Estado como que lava as mãos, né?
Uhum.
Deixa a escola à revelia, né? E então a escola vai definhando, deixa de corresponder àquilo que nós necessitamos dela, né?
Professor,
então, assim, eu digo, o nosso país tem um grande problema na educação, né? A gente está hoje aí no dia 15 de outubro, dia,
sim,
dos professores. E é sempre bom a gente lembrar isso, né? Da importância, uhum, da educação, né?
Professor Schlack Ferreira fazendo aí todo um panorama da educação do Espírito Santo, desde a colonização até os dias de hoje, né, os problemas atuais da educação. Só voltando para a questão da colonização, professor, que o senhor disse logo no início sobre os jesuítas, o principal objetivo dos jesuítas em relação à educação era ensinar a fé cristã mesmo, ou ensinar a língua portuguesa, ensinar matemática, ensinar outras coisas também?
Não, veja só, o principal objetivo era a catequese.
Catequese, ensinar a fé mesmo, não é cristão.
Para fazer isso, eles precisavam, de alguma maneira, implicar a educação em geral, inclusive na língua. Na língua, é preciso lembrar, inclusive, o seguinte, né? O padre Anchieta, ele teve um grande papel na história brasileira, que foi o de ajudar a preservar a língua indígena. Ele fez uma gramática da língua tupi. Ele não era assim, a postura dos jesuítas com relação a isso, a língua, não era só assim, vamos tornar o índio falante de português, sem mais nem menos. Não, os jesuítas tiveram essa preocupação, principalmente o padre Anchieta, né? Quer dizer assim, para os jesuítas, o fundamental mesmo era que o índio se convertesse ao cristianismo, ao catolicismo, né? E, secundariamente, a educação, né? Então, assim, como eu disse, Rafael, eles eram homens idealistas, profundamente idealistas, figuras como o padre Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, e eles tiveram um papel excepcional ali naquele começo da história brasileira, defendendo, inclusive, os índios, né? Porque os colonos só pensavam em escravizar os índios, e eles foram muito eficazes nessa defesa dos índios. Aqui no Espírito Santo, esses aldeamentos jesuíticos foi a origem de todas as nossas cidades. Anchieta mesmo, ali, Nova Almeida, né? A própria Vitória, né? Era uma aldeia jesuítica, no fundo, né?
Sim.
Então, esses jesuítas, no começo, como eu disse, tiveram um papel excepcional, movido que eles eram por esse ideal dos jesuítas, de converter o índio ao cristianismo, né? E através disso, educando-os também, né?
Isso se dava dentro de escolas?
Ao longo do tempo, eu enfatizo, ao longo do tempo eles foram perdendo esse ideal.
Sim, e aí, como o senhor falou, depois foram se voltando mais para o lado econômico mesmo, né?
Exatamente.
E
a ordem dos jesuítas se tornou uma grande organização internacional, e aí os jesuítas do Espírito Santo foram mais se especializando nessas fazendas e descuidando mais desse aspecto evangelizador, educador, etc., né?
Essa fase inicial dos jesuítas aqui no Espírito Santo, essa educação, ela se dava dentro de ambientes como escolas mesmo, professor?
Sim, o colégio jesuítas era uma escola.
Uhum.
Sim, eles faziam uma extensão da igreja, ou na própria igreja, se transformava em uma escola, né?
Sim. E havia outras como o Colégio São Tiago, por exemplo?
O Colégio São Tiago era o colégio jesuítas.
Uhum. E havia outros também? Pelo Espírito Santo?
No Espírito Santo, sim, em Nova Almeida. Em Nova Almeida, em Santa Cruz, aqui em Vila Velha, em Guarapari, não é? Em toda a extensão do litoral brasileiro havia diversos aldeamentos onde existiam escolas jesuíticas. Né?
Sim. Uhum. É importante o senhor falar sobre isso, professor, porque a gente tem uma dimensão, inclusive, de que a educação no Brasil começou, claro, em diversos locais, mas também no Espírito Santo, né? O Espírito Santo é um dos pioneiros da educação brasileira, né?
Sim, aí como eu lembrei aqui, e até começou bem, eu citei o caso do poeta Bento Teixeira, né? Poeta, quer dizer, é um cara que domina a língua, né? Que teve uma boa educação, por isso ele se tornou um poeta famoso, né? E ele foi educado aqui no Espírito Santo, ele viveu 10 anos aqui no Espírito Santo. Ó, para ser mais preciso, de 1565 a 1576, ele se educou aqui, bem aí nesse colégio que é hoje o Palácio do Governo. Quer dizer que eu posso deduzir, então, e concluir, que a educação começou até bem no Espírito Santo, você está entendendo?
Sim, claro.
Porque nós educamos aqui um dos maiores literatos do Brasil Colônia, né? Que foi o poeta Bento Teixeira.
Certo.
Ele, infelizmente, depois ele foi pego pela Inquisição e acabou morrendo lá em Portugal, na cadeia, né?
Ah, é?
Ele foi preso, foi preso pela Inquisição e acabou morrendo lá em Portugal. Mas eu recuperei um pouco essa memória, que se dizia que ele tinha nascido em Pernambuco, os pernambucanos elogiavam ele como um pernambucano, né? Na verdade, Bento Teixeira, ele nasceu em Portugal e veio criança para o Espírito Santo. E se educou aqui, foi alfabetizado, na verdade, aí no colégio jesuítas. E se tornou um grande poeta.
Sim.
E é bom a gente lembrar disso, né?
É, sim, importante, né? Uma das passagens importantes da educação aqui do Espírito Santo. Professor... A gente agradece muito a sua participação. Infelizmente, a gente vai chegando ao fim do Band News Espírito Santo, segunda edição. Chegando no finalzinho já, né? A gente podia continuar com esse papo aqui mais tempo. É sempre muito interessante conversar com o senhor aqui. Os nossos ouvintes também gostam muito.
Você
agradeço.
Sabe, né, Rafael, que eu, como fui professor durante muito tempo, e aí, agora aposentado, qualquer oportunidade que eu tenho, eu falo e falo demais, né?
Não, mas a gente sempre gosta aqui. Os ouvintes também gostam muito. Sempre mandam mensagens.
Muito obrigado, Rafael.
Professor, obrigado pela participação. E, mais
obrigado
uma vez, parabéns pelo Dia dos Professores.
Obrigado, Rafael. Boa tarde.
Boa tarde. Tchau.